Saúde e bem-estar.
Recebo aqui com muito carinho mais uma vez para uma conversa importante a doutora Ana Carolina Brocco, que é nossa parceira também, inclusive, né, do Saúde e Bem-Estar, segunda edição, para falarmos um pouquinho, né, doutora, a respeito do março lilás. Vamos tentar esclarecer as principais dúvidas sobre o câncer do colo de útero. Bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar aqui esse mês com um fator bem importante, né, sobre falar sobre câncer de colo de útero, que é um tema muito falado realmente no consultório e muito frequente, né? A gente vem vendo que ele está mais frequente, né? Então, é importante falar sobre ele.
E será que essa frequência se deve ao quê?
Provavelmente pela sua principal causa, que é o vírus do HPV.
Mas é importante que se diga que o HPV tem vacina aí para a garotada, né?
Tem vacina. Hoje sim, a gente tem duas vacinas disponíveis. A gente tem a quadrivalente, que pega os quatro subtipos mais frequentes, que esse é o disponível pelo SUS, né? Claro que pelo SUS a gente tem que respeitar bem certinho a faixa de idade, né? Que é dos 9 aos 14 anos, para meninas e meninos. E a gente tem a nonavalente, que é uma vacina mais nova, que pega 9 subtipos. Então, ela abrange um pouquinho mais, mas essa só está disponível na rede particular.
Uhum. Mas, além do HPV, tem algo mais que possa estar influenciando nessa frequência, nesses casos? São mais numerosos? Como é que é?
Isso, a gente vê que com o passar dos anos, o número de casos de câncer de colo de útero vem aumentando, né? O Instituto Nacional do Câncer estima que 17 mil novos casos aconteçam no triênio de 2023 a 2025. Então, nós estamos fechando aí o último ano, né, aqui no Brasil. 17 mil novos casos. É bastante.
Não podemos pensar numa subnotificação. Não poderia existir uma subnotificação assim.
Não, dessa parte acho que não, porque é bem, bem regulamentada, né?
Uhum.
Mas a gente sabe que os números, eles estão mais significativos.
Uhum.
Talvez a gente não ouvia falar tanto antes e agora a gente ouve falar mais,
uhum,
né? O HPV, que é o grande causador do câncer de colo de útero, cerca de 99,9% dos casos de câncer de colo de útero é causado pelo HPV. Ele tem sido um vírus muito transmitido via sexual, que é a principal forma de transmissão desse vírus. E por isso que a gente frisa tanto na vacina, né, que é a principal forma de prevenção.
E outros métodos também, né?
Sim, a gente tem o uso do preservativo isso também, só que ele não protege 100%, principalmente contra o HPV. A gente continua recomendando, com certeza, para outras doenças. Uhum. A gente tem infinitas doenças sexualmente transmissíveis, que são, a gente se protege usando o preservativo, mas o HPV não é 100%. Então, é realmente a principal forma de prevenção para HPV é a vacinação.
Quem não mas adulto também pode vacinar?
Pode vacinar. Tem
mas
benefício
privada,
até os 45 anos na rede privada.
Uhum.
O SUS só cobre realmente essa faixa de idade dos 9 aos 14 anos e alguns casos específicos, pacientes que têm HIV, alguma imunodepressão grave, o SUS acaba cobrindo.
Uhum.
Mas, no geral, fora desse período, é particular.
É a mesma vacina aqui para os jovens?
É a mesma vacina.
É a mesma.
Igual.
Uhum. Mas nós estamos falando aí, você falava em nonavalente, né?
Uhum.
São 9 tipos, né?
9 tipos.
Entre quantos?
Entre mais de 100. Ainda temos
realmente... São os principais, então, aí.
São os principais, os mais relacionados a câncer que a gente conhece hoje. A gente sabe que são mais de 100 subtipos de HPV que podem estar relacionados aí à gênese do câncer de colo de útero.
E sintomas, doutora?
O grande problema... É a questão dos sintomas. A mulher vai ter sintomas quando? Quando ela tiver uma lesão muito avançada no colo do útero.
Uhum.
Algum sangramento fora do período menstrual, dor pélvica, ou até mesmo sangramento depois da relação, né? Mas isso já são quadros muito avançados, quando realmente já não tem o que fazer. E o principal fato do câncer de colo de útero é que ele é totalmente prevenível.
Uhum.
Né? Então, não precisa a gente esperar ter sintomas. Hoje em dia, a gente sabe que o câncer de colo de útero demora anos para evoluir. E nesses anos, a gente consegue acompanhar com preventivo. Fazer um diagnóstico precoce, eu diria que, na verdade, não é nem precoce. É antes de se tornar um câncer,
uhum,
né? O câncer de colo de útero é um dos únicos que a gente consegue fazer diagnóstico numa lesão pré-cancerígena. Então, a gente trata antes que isso evolua para câncer.
Porque o exame mostra que isso que pode acontecer, que pode...
Sim, o exame do preventivo, isso, né? É. Que a gente recomenda fazer todo ano. Ele é um exame para rastreio de câncer de colo de útero e de lesões pré-cancerígenas. Que a gente sabe que o HPV, ele causa uma lesão que vai evoluindo.
E então, é uma lesão visível ali no exame ou não?
Não, necessariamente. Às vezes o colo não tem nada e o preventivo acaba mostrando. Então, por isso que é importante fazer o preventivo. Uhum. Né? A gente recomenda que seja feito anualmente, mesmo que já fiz vários, sempre normais. Mas a gente recomenda manter sempre a coleta anual em função disso. Às vezes, de um ano para o outro, pode mudar. Então, o ideal mesmo é manter a coleta anual do preventivo.
Depois de evoluída a doença, né? Suponhamos que, sei lá, não houve nem o preventivo e a mulher, infelizmente, aí acaba descobrindo que tem um câncer. Quais são as... Porque aí sim, eu acho que tem sintomas além do sangramento, né? Pode causar dor, por
sim,
exemplo.
Sim, pode dar dor pélvica, sim. Uhum. O sintoma mais comum geralmente é sangramento e dor. Né? Quer dizer que já tem alguma coisa ali grande, né? Então... os sintomas mais frequentes, são os sintomas mais frequentes.
Há como tratar ou o tratamento é a retirada do útero?
O tratamento vai depender do tamanho da lesão. Às vezes é retirada, sim, de todo o útero. E às vezes é quimioterapia, radioterapia. Então, vai depender do tamanho da lesão. Geralmente, lesões maiores, a gente parte já para quimioterapia, radioterapia. Uhum. Lesões menores são cirúrgicas. Mas daí realmente é a cada caso, né? Vai ser investigado sempre que a gente faz diagnóstico de câncer de colo de útero. Vários exames são realizados para que a gente veja se realmente é uma lesão local ou se já tem invasão de algum outro órgão, né? Para planejar daí o tratamento.
Pode dar em qualquer idade.
Em qualquer idade, sim. Mas é importante a gente ressaltar que costuma ser um câncer de mulher jovem. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa,
pois é.
Que a gente vai ter lá no final da vida, ele costuma, sim, ser um câncer de mulher mais jovem. Tanto que ele é o segundo câncer que mais mata mulheres entre 20 e 49 anos. Uhum. Então, fica o alerta, realmente, que é um câncer de mulher mais jovem, não lá na velhice.
E é o desenvolvimento, você falava que era relativamente lento, né? Por isso que, talvez, além do preventivo, existe alguma outra forma de controlar isso, de manter o útero saudável?
Sim, na verdade, até provavelmente algumas mudanças irão ocorrer no Brasil nos próximos meses ou anos, porque a gente tem tido uma taxa de adesão ao preventivo muito baixa. São poucas mulheres que fazem.
E tem no SUS, né?
Tem no SUS, sim. Sim, tem no SUS. Mas mesmo assim, a gente tem uma procura muito baixa. Então, a gente está evoluindo nesse quesito também para tentar melhorar a adesão, para que as mulheres busquem, coletem o exame. E daí, nesta nova forma que a gente está tentando implementar aqui no Brasil, é com pesquisa de HPV diretamente. A gente pesquisa os HPVs mais comuns, mais relacionados a câncer. E se a mulher tiver, daí ela sim vai fazer o preventivo, vai ter uma conduta específica.
E como é que é o exame para detectar HPV?
É na secreção vaginal.
Faz
parecido
também no consultório?
Com o preventivo, parecido. Faz quem faz no consultório, da mesma forma.
Não é de sangue, nada disso?
Não, é de secreção vaginal mesmo. E nós estamos tentando implementar. Nos Estados Unidos já funciona assim. E aí a parte boa é que se vier negativo, a gente tem um espaço entre 5 anos entre um exame e outro. Então acaba aumentando um pouquinho a adesão das mulheres. Né? Em vez de coletar todo ano, fazer a cada 5 anos.
Mas se coletar todo ano também,
não,
né?
Tem problema.
Pecamos problema. Pelo exagero nesse caso,
sim.
Né?
Sim.
Mas não pela negligência. Ah, e é um exame invasivo? Não,
é similar ao preventivo. Assim, né? Claro que ninguém gosta de coletar preventivo, não é um exame que eu adoro fazer.
Não,
né?
É
um exame um pouco mais chato, sim, mas é um exame rápido e perto do benefício que ele nos traz, acho que vale super a pena. Né? E a coleta da secreção ali para a investigação de HPV é semelhante. Até, às vezes, a gente faz no preventivo, né? Às vezes, a paciente chega para nós, já analisa, lendo o preventivo, já faz a pesquisa de HPV. Também tem essa possibilidade.
E tem alguns tipos de HPV que possam ser tratados, assim, que podem...
A gente não tem tratamento para nenhum tipo de HPV. Então, a gente trata as lesões que ele causa.
Mas a mulher segue com o vírus.
Segue com o vírus, exatamente.
Então, e nos homens?
Nos homens é a mesma coisa, né? Eles têm uma taxa de infecção grande. Na verdade, o HPV ele tem uma taxa de transmissão muito grande. A gente estima que 80 a 90% das mulheres e das pessoas, no geral, entrem em contato com esse vírus ao longo da vida, em função de ser muito transmissível. Né? E nos homens é a mesma questão das mulheres.
O exame também é possível fazer em homens?
Sim, para pesquisa da HPV, sim. Uhum. É possível fazer. Não é um exame que a gente faça de rotina, né? Uhum. Geralmente é na mulher. Uhum. Geralmente é a mulher. Porque ele pode trazer mais consequências realmente para a mulher.
Sim.
É muito relacionado aí com lesões no colo do útero.
A biópsia. Como é que... Quando que ela é necessária?
A biópsia de colo uterino, ela é realizada em alguns casos de alteração de preventivo. Então, sempre a primeira coisa que a gente faz é realizar o preventivo. Uhum. Depois do preventivo, dependendo do resultado, é necessário fazer uma biópsia. Por quê? O preventivo é um exame que coleta células. É um exame que raspa o colo do útero e coleta células. Ele não tem uma amostra muito grande de tecido. Sim. Então, é realmente um exame de rastreio. Se aquele rastreio vier positivo, a gente tem indicação de ir lá e tirar um pedaço maior. Para aí sim mandar para análise e ter um diagnóstico definitivo. Se é aquilo mesmo que o preventivo nos trouxe. Então, depende muito do resultado do preventivo.
Sim.
Ou em casos que sim, a gente já tem uma mulher que tem sintomas, tem uma lesão visível ali no exame, né? Aí a gente acaba partindo para a biópsia.
Uhum. Ah, eu tenho aqui uma relação de mitos e verdades, né? Uhum. Sempre tem. E entre os itens aqui está que alguns anticoncepcionais poderiam causar câncer de colo de útero.
Mito
total,
é,
né?
O que acontece, às vezes, com o uso do anticoncepcional é que muitas mulheres acabam não se cuidando, acabam não usando preservativo. Sim. Porque usam anticoncepcional. E esquece que o preservativo protege contra doenças, coisa que anticoncepcional nenhum protege.
Uhum.
Então, talvez facilita dela adquirir uma infecção sexualmente transmissível, HPV ou qualquer uma outra delas.
Mas não pelo anticoncepcional. Daí.
Pelo uso isolado do anticoncepcional, não.
Deixa eu ver aqui mais algum item que talvez seja interessante aí. Ah, não, isso é uma coisa que eu acho que serve para todo mundo. É, tabagismo, o próprio consumo exagerado de álcool, isso pode influenciar, mas influencia em tudo, né?
Influencia em tudo. Talvez influencia na chance que teu organismo tem de eliminar o HPV. A gente sabe que quando a gente contrai uma infecção, qualquer que seja, o nosso organismo tem uma chance de eliminar essa infecção. E a mesma coisa acontece com o HPV. A grande parte das mulheres que contraem HPV não fica com o HPV ao longo da vida. Porque o organismo dela está bem, está saudável e consegue eliminar essa infecção. Então, talvez nesse sentido, ajude.
Uhum. Né? E não existe qualquer medicamento, a não ser a vacina, que previna.
Nenhum. Então, só a vacina.
E se alguém te oferecer, então, um medicamento que diz que vai prevenir HPV, você não caia nessa.
É. Só a vacina. A vacina é a melhor forma de prevenção.
Uhum.
Então, a mais eficaz, a gente indica realmente até para mulheres que já iniciaram a vida sexual, que já tiveram parceiras, enfim. Mas continuamos indicando até os 45 anos, sabemos que tem benefício.
Mas eu até vou procurar aqui, porque você falava que a vacinação ela é bem, bem escassa, né? Que ela não tem a adesão que nós deveríamos ter.
Que nós gostaríamos, né? Uhum. Por ser uma vacina disponível no SUS.
Pois é.
Né? Alguns municípios, eles fazem na escola. Eles...
Isso.
Acabam que obrigando os familiares a vacinarem, senão não consegue fazer a matrícula na escola. Enfim, pra gente tentar aumentar um pouquinho essa abrangência da vacina em função dos benefícios que ela nos traz.
Mas aqui, ó, encontrei alguns números. Em 2023, o Brasil aplicou 6 milhões, aproximadamente, de doses. É um aumento considerável em relação a 2022, que é o ano anterior. Então, se nós seguirmos aí esse aumento, podemos nos próximos anos aí comemorar, né?
Sim, até porque nós estamos falando cada vez mais de câncer de colo de útero. Se formos ver, há uns 10 anos atrás, pouco se falava, em função do aumento do número de casos.
Uhum.
Então, a gente acredita que sim, como as pessoas tendo essa informação, acabam vacinando sim os seus filhos, protegendo eles de realmente no futuro terem algum problema relacionado ao HPV.
Aqui também diz que pessoas infectadas pelo HPV, é possível que surjam 700 mil novos casos por ano.
Sim, pela infecção sim, mas que ele nos traga sintomas, aí é uma parcela bem menor.
E como você falou, cerca de 80% da população sexualmente ativa deve ser infectada.
Isso, porque é uma transmissibilidade muito alta.
Muito grande mesmo. É que a gente fala em... É quando a gente fala em 80%, é 8 entre 10, né, gente?
Uhum.
Então, é importante também que a gente fale esses números, eu acho, doutora, penso eu. Até para as pessoas terem uma maior consciência, né? Entenderem que é necessário. E principalmente, daqui a pouco, as famílias, né? Sabendo, reconhecendo que existe essa possibilidade, porque a vacina na rede privada é perfeito, né? Para até 45 anos é ótimo, mas tem o seu custo, né?
Sim, não é uma vacina barata.
Não. É. E
mas
aí...
pensando no benefício, eu diria que é um investimento.
Claro, né? Claro que é. E considerando que o SUS tem para esses jovens, adolescentes, é importante essa campanha, mais que nunca, me parece.
Sim, na verdade que a vacina começou a ser ofertada no SUS em 2014, então a gente está falando recente. Nos últimos 10 anos.
Uhum.
Então é uma vacina nova na rede pública.
E que muda também, né?
Sim, sim. É diferente das outras que a gente já tem há muitos anos, né? Essa é uma vacina mais nova. Então, no início, muitas famílias tinham receio de vacinar as crianças, com medo de efeitos colaterais. E ela não costuma ser uma vacina que tenha muitos efeitos colaterais. Claro que é uma vacina que dói, é bem doidinha. Mas, fora isso, de efeitos colaterais não costuma ter. E, hoje em dia, é dose única para essas crianças de 9 a 14 anos.
Uhum.
Quando começou lá em 2014, eram 3 doses. Então, hoje a gente já sabe que uma dose já é super eficaz. Então, uma dose é o suficiente para essa população de 9 a 14 anos.
Se aperfeiçoou bastante. Mas ainda existe um certo preconceito, porque eu já ouvi pessoas relatarem que seria um incentivo à prática sexual. Muita gente entende dessa forma, né?
Sim, infelizmente.
Uhum.
Não é incentivo nenhum, é uma forma de proteção.
De nenhum jeito,
de
né?
De nenhum jeito, exatamente.
Uhum. Bem, doutora Ana Carolina Brocco, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço.
Nós estávamos com saudade, nem me lembro, mas já faz tempo, né,
fazia
que não
tempo vi. Que eu não vinha.
Então, venha mais vezes.